Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Alô, ouvintes e internautas da Web Rádio CRARJ, estamos no ar com o programa Gestão Municipal, um programa em parceria com o IBAN. E na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o administrador Nelson Issa, que é especialista em gestão municipal, grande especialidade também na área metropolitana da Bahia e em outras prefeituras do Brasil. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem.
Esqueci de alguma coisa?
Não.
Porque é tão grande o currículo que nós resumimos, né? Um pouquinho. E também com Mara Biasi, que é assessora de projetos especiais do IBAN. Tudo bem, Mara?
Tudo bem. É um grande prazer ter o Nelson aqui conosco. E é muito importante falar que o Nelson é, vamos dizer assim, um fruto da casa. Porque há alguns anos atrás o Nelson fez um curso em nível de pós-graduação que o IBAN dava e que é famoso no Brasil, o CEMOAN. E a partir daquele curso, o Nelson enveredou ainda mais na área de planejamento e desenvolvimento urbano. Desde então, mesmo tendo retornado para outras atividades na Bahia, ele continua sendo parceiro do IBAN em muitas coisas. Mas só que agora ele está conosco.
Então, para a gente começar a conversar, queria que você falasse para a gente o significado da aliança público-privado, para a gente entrar no nosso assunto.
Essa pergunta é muito boa para a gente fazer a diferença das alianças público-privadas para as parcerias público-privadas. As parcerias, as chamadas PPPs, elas são bem veiculadas, estão na agenda em função das grandes obras que estão sendo feitas aí, programadas no país, em função dos eventos, como Copa de 2014, as Olimpíadas, que são obras de grande porte, né, com construção de estádio, aeroportos, de mobilidade urbana, metrôs. Então, na Bahia, inclusive, tem essa possibilidade, e as alianças não. Mas essas PPPs, ela já parte de uma escala muito grande. A PPP mínima tem que ser a partir de 20 milhões, a lei já enquadrou assim, né? Então, o IBAN buscou uma possibilidade de trabalhar com outro tipo de arranjo institucional que atendesse também a escala municipal, a escala local, a escala regional. E que é muito importante, né? Porque o país é constituído de 5 mil e tantos municípios. Então, são diversos entes governamentais que também merecem esse tipo de atenção. Então, veio a figura das alianças público-privadas, aí sim, que ela tem um conjunto de possibilidades de arranjos institucionais, que pode ser através das parcerias, pode ser através de convênios. Ela tem um significado mais amplo. Mas qual é o principal elemento motivador? É fazer com que algumas comunidades tenham a possibilidade de juntar esforços, juntar atores sociais, tanto da iniciativa privada, como do poder público, como do terceiro setor, em prol de um desenvolvimento sustentável daquela região. Então, as alianças públicos-privadas se apresentam para o gestor municipal como mais uma possibilidade de desenvolvimento para o seu município, contando com outros atores que não só o poder público. Fala-se muito em reduzir custo de poder público, e acho que tem que se pensar muito nisso, mas também tem que se pensar também nas potencialidades. Como é que você pode fazer mais com menos, contando com outras forças que não só o erário público?
Você pode dar alguns exemplos para a gente do que você está falando, já que você tem uma experiência em outros municípios, então já teve contato com outras cidades que já fizeram uso dessas alianças?
É, nós temos algumas experiências em curso, né, das alianças. Eu vou começar, inclusive, pelo exemplo do Estádio Alagoas. É uma parceria, uma aliança público-privada, que reúne pequenos agricultores, e geralmente advindo de assentamentos, no litoral norte de Alagoas. É um litoral belíssimo, mas aquela municipalidade de Maragogi parece que tem 27 assentamentos. Parece que, em termos proporcionais, é o município que tem o maior número de assentamentos. É uma região de forte vocação turística. Então, tem lá grandes resorts, grandes pousadas, as chamadas pousadas de charme, que elas são pequenas, mas oferecem serviços de alta qualidade, com chefe de cozinha à disposição dos seus hóspedes. Então, o que é que ele está fazendo ali? Está tentando integrar a cadeia produtiva da agricultura dos pequenos produtores de produtos orgânicos, produtos da região, com as pousadas e os hotéis do litoral norte de Alagoas. para que eles tenham ali a mão, porque esses hotéis têm comprado em Recife, eles ficam dependendo e o produto às vezes não chega na qualidade que eles querem.
Quer dizer, quando a gente fala em aliança, a gente fala em colocar a cadeia produtiva local junto com os investimentos que são feitos. Quer dizer, como o Nelson mencionou, nesse particular há investimentos fortes para o turismo complexo, turismo rico. E eles precisam manter uma qualidade de serviço. Então, essa aliança proporciona condições para que o município desenvolva meios de absorção da mão de obra local ou da produtividade local para ser usado nesses grandes complexos de investimento turístico, por exemplo.
É, só nesse caso estão mobilizados a Associação do Trade Turismo de Maragogi e de Japaratinga, estão mobilizadas as duas associações dos pequenos produtores, uma que chama CAJ, outra chama Ecoterra. Temos também parceria do SEBRAE e do SENAR, dando curso de gestão de negócios para os pequenos agricultores, dando curso de manipulação de alimentos, com o intuito de criar uma marca regional do produto. E para o turismo internacional isso é muito importante, o produto orgânico, o produto local. Então isso dá uma qualificação ao turismo e à rede hoteleira e de pousadas que tem na região. Então você tem o poder público, você tem a iniciativa privada, o terceiro setor, o Sistema S também na parceria, o Governo do Estado, a Agência de Desenvolvimento de Fomento de Alagoas, que a FAO desenvolve, um conjunto de entes, de organismos, em prol de promover o desenvolvimento sustentável em agroturismo, ou seja, promoção da agricultura periurbana com vetor do turismo.
É, o exemplo que você deu é um exemplo grandioso, né, porque envolve o turismo, mas essas alianças também podem ser feitas para coisas menores, não?
Podem. Veja bem, tanto o conteúdo pode ser para o turismo, como pode ser para a agricultura, como pode ser para a área de resíduos, eu vou citar o caso de resíduos depois do turismo, ele pode variar, como também a escala. Aí depende do tipo de arranjo, do tipo de desafio que a gente tem para ter a resposta dos agentes municipais e dos parceiros. No caso de Ilhéus. No caso de Ilhéus é um caso específico da área de resíduos sólidos. Tinha assim, um grande problema lá, que é o lixão. Que não é um problema só de Ilhéus, é um problema do país quase inteiro. Né? Quase, então, tem uma nova...
De municípios das mais diversas complexidades e dimensões, né?
E claro, porque os lixões, eles estão associados também a uma outra questão, que agora a Lei Nacional de Resíduos Sólidos está querendo tratar, a questão da logística reversa, da responsabilidade compartilhada na questão dos resíduos sólidos, e que todos vão estar envolvidos, né? Estamos no país hoje, até São Paulo, Rio de Janeiro, não tem uma política de coleta seletiva de resíduos sólidos. E isso vai precisar ser feito. Mas voltando ao caso de Ilhéus, então, ali tinha um grupo de catadores que viviam no aterro, no lixão, eles estão sendo transferidos, né? O lixão vai virar um aterro sanitário, né? E eles estão sendo capacitados. Primeiro eles foram organizados, eles não tinham organização nenhuma. Eles agora estão se organizando numa cooperativa, quer dizer, nosso trabalho apoiou eles a criar uma organização deles. Eles vão ser capacitados para beneficiamento dos resíduos. Já começou a coleta seletiva na cidade. O programa contempla um plano de comunicação, um plano de gestão operacional para a coleta seletiva, um plano de capacitação dos catadores e estendemos aí alguns benefícios em negociação com o governo do estado da Bahia e da prefeitura de Ilhéus, tais como moradia através do programa do estado Viver Melhor, eles também vão ter uma condição de moradia. Então, serão de lá, a prefeitura com apoio muito forte, inclusive do Ministério Público local, a prefeitura, o Ministério Público, a organização dos catadores, enfim, em função de fazer a inclusão social desses catadores, promovendo renda e uma melhor condição de vida para eles.
Mara, eu acho que o que nós vemos de muito importante nesse projeto que o IBAN está apoiando, porque essa coisa não acontece espontaneamente, né? Você tem que diagnosticar as oportunidades de trabalho, independente do seu tamanho, e ver onde o governo municipal, o gestor municipal, pode obter um bom resultado com parcerias. E essas parcerias podem ser feitas das mais diversas, variadas formas. Como o Nelson falou, capacitação do Sistema S, noções de saúde, noções de higiene, de manipulação de alimentos, e também ensinar a se organizar, ensinar a gerir seu próprio negócio e ver nos projetos estaduais e locais onde se inserem as pessoas que estão sendo absorvidas pelo projeto. Então, é uma integração nos investimentos públicos e, ao mesmo tempo, um aporte de outros segmentos, de mais investimentos para esses resultados.
E elas podem ser feitas de diversas formas e nos mais diversos setores, né?
Acredito que ele já te deu dois exemplos, né?
Eu vou lhe dar um terceiro exemplo, que é até uma escala menor ainda, em Manaus. Também a gente tem uma experiência na área de resíduos sólidos em Manaus. Mas como eu já acentuei, Léo, vamos para outra experiência em Manaus, que é na área de praças e jardins. O IBAN teve, inclusive, a oportunidade de fazer o plano diretor de resíduos sólidos de Manaus. Em decorrência disso, foi chamado para, através do programa que é o Prosamin, que é um programa do BID, de recuperação dos igarapés, retirou toda uma situação de habitação subnormal. A cidade de Manaus ficou transformada. E no lugar dos igarapés foram criadas grandes praças e jardins. Só que essas praças hoje elas não estão com um uso, elas não estão com uma gestão. Então o que começou a acontecer? O próprio governo do estado disse, poxa, isso aí criou uma coisa, um tiro no meu pé, porque eu resolvi a questão da habitação, mas agora estou com o problema das praças, porque as praças, a manutenção é elevada, e está tendo um nível de depredação, e está tendo invasão, enfim, é uma série de conjunto. Então, a gente está desenhando uma possibilidade de uma aliança público-privada para a gestão das praças e jardins com a comunidade. Quer dizer, também, nesse caso, é aquela coisa, se você não tem os beneficiários do bem público dentro da questão e partícipe da solução do problema, você é muito pouco provável que você tenha sucesso num outro tipo de gestão.
Então, a aliança pressupõe cooperação de todos.
Então, aí seria ter a efetiva participação da comunidade, das empresas privadas, que acenam com a possibilidade de adoção da praça, né? E do governo, todo do governo municipal, como o governo estadual, na questão da segurança, da iluminação pública, algumas funções que são efetivamente do governo, mas as outras você pode estar buscando dentro da própria comunidade, né, dentro da iniciativa privada. Então, esse é um exemplo que nós vamos começar a fazer um piloto em duas grandes praças, áreas de praças e jardins, e pode ser estendido até mais 9 ou 10 no futuro.
Então, público, privado, terceiro setor, comunidade, todo mundo interagindo, na maioria dos casos, né?
É.
Tem essa interação com os mais diversos setores e segmentos, nesse caso, né?
Exatamente. A ideia sempre é se trabalhar em rede, em sistema de parcerias, e muitas das vezes, alguns desses atores, eles não participam do ponto de vista financeiro, mas eles participam do ponto de vista econômico.
Sim.
Né? Cedendo um espaço, dando um curso, as instalações para um curso. Mas é importante que cada um tenha um tipo de contribuição, porque aí é possível que a gente tenha uns resultados mais ampliados.
Essa contribuição é quase uma corresponsabilidade. Então, são acordos e parcerias que são promovidos por essa aliança. É uma obra coletiva.
E é uma estratégia do governo também para poder se desenvolver mais, né, Gil?
E eu diria que essa estratégia está vinculada com um conceito hoje que está na agenda mundial, que é o desenvolvimento sustentável.
Sim.
Né? Então não há desenvolvimento mais pelo desenvolvimento. Tem que ter um desenvolvimento integrado e que esse desenvolvimento se sustente. Então, para que ele seja sustentável, você tem que pensar na contribuição de diversos atores. Todos têm uma responsabilidade compartilhada aí. Né? Que não é só financeira, falto a enfatizar. Ela pode ser de outras formas também. Até da consciência ambiental, da preservação do bem público, da potencialização de resultados. Tudo isso aí faz parte do desenvolvimento sustentável.
E hoje o IBAN tem um site que aborda exclusivamente esse assunto, né?
Isso, na Rio Mais 20 nós tivemos a oportunidade de lançar esse site, agora no final do mês de junho, né? O site é Aliancas, quer dizer, o Aliança é um cedilha, público-privadas, tudo junto, .org.br. E esse site, ele está em inglês e em espanhol, né? E você pode navegar lá, tem detalhe o que é o programa, onde é que ele está acontecendo, os boletins desse programa, e participar da parceria do programa que o promotor, que é o BID, né? É BID e BAN, que estamos fazendo esse programa de aliança público-privada, que a gente pretende a experiência ser entre 10 municípios, né? Nós já estamos com 5, 6 em atuação, e o BID tem interesse de talvez reaplicar a experiência em outros países da América Latina. O BID até nos demanda muito que a gente, ao fim da experiência, escreva tipo um storyboard, como é que foi essa experiência, quais são as dificuldades, quais são as coisas positivas, como é que foram feitos os arranjos, os encontros, porque isso é um trabalho passo a passo. Eu costumo sempre dizer que democracia dá trabalho. Democracia dá muito trabalho para combinar com os atores, sentar, ver o que um quer, entender a diversidade, tudo isso, mas no final você fica muito feliz com a possibilidade de ver que é possível você estar unindo forças e tendo um bom produto.
Desculpa, eu acho interessante reforçar o que o Nelson falou, é que acho que em outras ocasiões eu mencionei aqui que o IBAN, sempre que faz o seu trabalho, ele deixa no local alguém capaz de continuar com o trabalho. Então, qualquer tipo de trabalho que o IBAN tenha feito em qualquer localidade, sempre teve também o objetivo de deixar um grupo ou pessoas treinadas para levar isso avante, que nós acreditamos justamente na sustentabilidade das ações que desenvolvemos. Então, nesse sentido, a parceria BID e IBAN nesse projeto foi particularmente feliz, porque o planejamento do BID, como organismo internacional, ele também prevê essa coisa de criação de novos paradigmas, de duplicação e replicação de experiências. Então, no próprio contrato que o BID faz para que os serviços sejam implementados, já existem critérios para o registro da experiência de modo que qualquer pessoa tenha acesso. Então, BID e IBAN nisso estão muito sintonizados.
Isso aí eu queria só referir o seguinte, que o BID trabalha com o Conselho de Gestão do Conhecimento. Né? Eu queria até retornar ao início da entrevista que Mara falou, que eu fiz um curso de pós-graduação em urbanismo no IBAN, e eu tenho muito orgulho disso. E foi um curso que me forjou na minha coisa profissional. Eu me lembro que na época a gente tinha como resultado um produto. E havia uma grande discussão no nosso grupo, o que é mais importante, o produto ou o processo? E aí lembro que a gente criou uma frase assim, o produto é o processo. E isso ficou como o slogan daquele grupo. Realmente, claro, hoje a gente vê que ambos são muito importantes, tanto os produtos para aquela comunidade, as coisas palpáveis, mas como o processo, a gestão do conhecimento,
invalida o outro.
A possibilidade de reaplicação, de estender a experiência para outros, então... Enfim, acho que o produto é o processo.
E nós temos mais de 5 mil municípios, não é isso? Qualquer um desses municípios que queiram saber um pouco mais sobre as alianças, porque às vezes a gente sabe que tem alguns municípios que têm mais condições de ter informações, às vezes em função de quem está ali, do assessoramento, enfim. E outros nem tanto. Todas essas informações eles podem ter no site.
Todas.
E esses exemplos do que estão acontecendo, desses que você contou aqui para a gente, também serão encontrados lá?
São encontrados lá porque o site tem uma estrutura básica, que é a apresentação do programa, numa página inicial, depois tem outra página que fala programas, aí fala da aliança do IBAN com o BID, e vai abrindo as janelas, Alagoas, Manaus, Ilhéus e Ponta Porã. Em cada janela dessa também vai abrindo boletins. Então tem boletins de atualização. Estamos finalizando, até o final da semana que vem, 3 novos boletins atualizando as últimas notícias, as últimas ações realizadas nos projetos de Ponta Porã, de Alagoas e de Ilhéus.
Ponta Porã é qual o tema?
O Ponta Porã estava se fazendo um convênio bureau, quer dizer, o centro de convenções municipal, ele ser gerido pela iniciativa privada. Então estamos contando lá com a parceria da Associação Comercial, do SEBRAE, né, para caminhar, para ter um convênio bureau gerido pela iniciativa privada, com a parceria também do poder público, mas gerido do setor privado, e que atenda ao turismo regional, atendendo as duas cidades, né? Pedro Cabaleiro e Ponta Porã. Pedro Cabaleiro, que fica no Paraguai, e também já há uma prospecção, não tem nada ainda de concreto, mas se trabalhar também nessa região uma questão também na área de tratamento dos resíduos sólidos, caminhando aí também para a área de saneamento, para a área de aterros sanitários. Então é uma outra possibilidade também de já estender o programa também de Ponta Porã e Dom Pedro Cabaleiro.
Eu queria acrescentar o que você perguntou para o Nelson, que as informações não estão disponíveis para os municípios e seus gestores. Apenas. As informações estão disponíveis para todo mundo. Sim. Que acessar o site. Porque a iniciativa de pensar nas possibilidades não é exclusiva do gestor. A sociedade, do local, pode ter desejos, sabendo que há dificuldade da parte do gestor em ter recursos e possibilidades de fazer, a partir dessas inspirações, pode fazer propostas para o governo que sejam encampadas e daí desenvolvidas. Então, o setor da sociedade organizada ali vai encontrar inspiração para algumas soluções, como, por exemplo, esse birô que o Nelson citou. Esse birô era necessário sempre em qualquer lugar, mas era um birô que talvez não fosse considerado prioridade face a outras despesas que os governos municipais tinham que enfrentar. Quando as coisas são agrupadas, o birô se faz, se concretiza e serve a toda a comunidade.
Mais alguma coisa, Nelson, que a gente pode falar sobre assunto tão rico, mas que a gente está assim, meio que fechado nessa...
Não, eu só queria reforçar, eu vou repetir mais uma vez o site, né? É aliancaspublicoprivadas.org.br, e logo na página de rosto do site tem cadastre-se na newsletter. Quem acessar cadastrando-se na newsletter receberá regularmente os boletins de atualização das ações do projeto de cada município.
E às vezes a partir dessas atualizações mesmo, desses boletins novos, você tem alguns insights de coisas que você pode estar até precisando desse start.
E,
né?
E mais que isso, os parceiros também do projeto, eles assinam todas as páginas do site com suas logos, né? Em cada logo, se clicar na logo, você se remete à experiência daquele parceiro. Ou seja, se clicar no logo do Sebrae, vai até o Sebrae, vai abrir o portfólio do Sebrae e assim por diante.
Ótimo. Mara?
Não, nada a acrescentar.
Então a gente vai encerrando por aqui, né? Nelson, agradecendo muito a sua presença, já deixando um convite para você voltar, né? Esse convite já vem sendo feito há algum tempo, né, Mara? Para trazer mais informações para a gente a respeito desse assunto.
Bom, acho que... gostei muito de ter vindo aqui, de estar participando desse programa. Espero a gente ter mais resultados, né, para frente, para a gente poder fazer uma outra rodada de conversa, trazendo essas outras experiências e, quem sabe, até já sendo provocado por alguns gestores e perguntando a gente como é que a gente pode fazer em outros campos ou como é que o IBAN pode ampliar sua experiência nesse campo.
Mara.
Não, fiquei muito contente com essa entrevista. Aliás, eu sou entusiasmada, fico contente com todas elas, você sabe. E espero que a gente continue trabalhando bem para levar essa informação para os nossos internautas, gestores ou não.
Bom, a gente finaliza por aqui. Na operação de áudio Eli Miranda Júnior, eu sou Kátia Biaia.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.